Bom dia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Esse povo é o povo mais animado de Curitiba, amém, irmão? E povo que adora o Senhor de maneira maravilhosa. Eu quero uma salva de palmas para essa banda maravilhosa aqui, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ficaria aqui, irmãos, louvando a Deus aí a manhã inteira, porque é sensacional. Uma honra muito grande. Quem esteve ontem aqui? Quem esteve ontem aqui? Levanta a mão. A maioria, pastor, olha aí, ó. A maioria esteve ontem aqui. Então, a única coisa assim, que eu quero complementar, eu já fiz isso ontem, né, com o pastor Tunala, é que, né, quando eles falam da minha esposa, né, aqui está um marido apaixonado pela mulher. Então, somos 27 anos de casados, e eu sou casado com a Tânia. A Tânia Salgado é a família dos Salgadinhos, irmão. Então, se você quiser me chamar de Salgadinho, não tem problema também, não. De Salgadão também não, viu? Coxinha, colchão. Fica à vontade. Irmãos, é uma honra muito grande estar aqui com você nessa manhã. Você já viu essa pessoa que está do seu lado aí? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado aí? Você já? Irmão! E se for a esposa, faz uma declaração. Já fez uma declaração de amor para ela hoje? Se for namorada, também pode, viu? Né? E se for a sogra, aproveita, irmão. Faz a declaração de amor, que ela vai te chamar para almoçar em casa. Ela vai falar assim: vem, meu filho, comer o frango que eu fiz. É, fiz para você. Se a sogra está aí do seu lado, né? E eu estou muito feliz nesses dias aqui. Ganhei muitos amigos, conheci pessoas maravilhosas. Eu estou indo para Campo Grande amanhã cedo, apaixonado por essa igreja. Eu estou apaixonado por vocês. Eu estou constrangido com tanto amor que essa igreja está me oferecendo. Irmãos, eu olho para a face de vocês e eu vejo Jesus na vida de vocês. É assim, eu já conheci essa igreja, ouvi falar. Agora, isso confirmou estando aqui com os irmãos. Que igreja maravilhosa, maravilhosa. E Deus tem dado essa graça muito especial para vocês, porque eu creio, irmãos, que essa igreja vai impactar as nações. A começar do outro lado da mesa, aí da sua casa, até o outro lado do mundo. Ganhando Curitiba, a região metropolitana, ganhando Paraná e ganhando também o Brasil e as nações para Jesus. Eu creio que daqui sairão multidões de missionários que vão impactar o mundo. Porque há uma graça especial de Deus sobre esse lugar na formação de líderes, na formação de pastores. Eu não tenho como falar nessa manhã sobre o CFI. Pastor Marcos, pastor Elaine, ministra Elaine, todos aqueles professores, vocês têm abençoado a igreja, mas o material de vocês tem abençoado o Brasil. Então eu quero aproveitar nesse momento, quero louvar a Deus pelo CFI, louvado seja o nome do Senhor, por essa escola de discípulos, essa escola de formação de líderes, que forma líderes integral, e eu quero glorificar a Deus por isso. Irmão, você já pensou que Deus sempre tem ideias maravilhosas? Irmão, nosso Deus é um Deus de ideias maravilhosas. A ideia mais maravilhosa que Deus teve foi enviar Jesus, sair da glória dele, da habitação com o Pai, e vir aqui 100% homem, 100% Deus, habitar entre nós, viver entre nós, discipular 12 homens, e ir para a cruz, morrer na cruz por nós, derramar o sangue dele pelas nossas vidas. Irmão, que ideia sensacional! Que outra ideia sensacional, meu irmão, foi ele, olha... Jesus falando, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vós. Irmão, que ideia sensacional, é o Espírito Santo no meio da igreja, habitando entre... Irmãos, que privilégio sermos, como igreja, habitados pelo Espírito Santo. Aí, irmão, Deus teve uma grande outra ideia. Sabe qual que foi uma grande outra ideia? Deus, meu irmão, um dia, ele estava lá, assim, uma paráfrase, tá, irmão? Ele estava lá no céu, muito inspirado, e aí ele falou assim: eu vou criar você. Então, você, querido, é obra-prima da criação de Deus. Deus, por isso, olha para o seu irmão que está do seu lado, Olha a obra-prima que Deus fez. Olha, o André, irmão, o pastor André, eu acho que ele não tem nem joelhos, irmãos. De tão abençoado, Deus respondeu as suas orações e deu a maninha para o pastor André. Então, é assim, olha a obra-prima. Olha a obra-prima. Olha ali, pastor Edmilson. Olha a obra-prima que Deus fez para você, meu querido. Então, nós, as ideias de Deus... Então Deus um dia estava muito inspirado assim, falou assim, vou formar o Tunala. E o Tunala vai ser assim, fortinho, mas bonitão, animado, homem de oração. E aí, irmãos, o Tunala, né? Aí o dia que Deus falou assim, vou criar o pastor Silvato. Aí ele caprichou, né, irmão? Caprichou, né? Aí o Espírito Santo falou assim, ah, mas depois, Deus, que você fez assim, alguém tão especial, a gente tem que fazer alguém mais especial ainda que a Ed, né, irmãos? Aí Deus caprichou. Queridos, a obra-prima da criação de Deus é a igreja. Irmãos, depois da salvação, uma coisa mais linda que nós encontramos na face da terra é a igreja. Por onde você vai? Por onde eu vou nesse Brasil, irmão? Quando a gente encontra o povo de Deus, você está aqui no sul, você está no centro-oeste, no sudeste, no nordeste. Você, irmão, parece que você sempre está em casa quando você está no meio do povo de Deus. É algo extraordinário. E o pastor Bill Hybels, ele tem uma frase que é maravilhosa, que a igreja local é a esperança do mundo. Então você, meu irmão, minha irmã, cheia do Espírito Santo, com o amor de Deus na sua vida, você como igreja local, Igreja Batista do Bacaxeri, você é a esperança do mundo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala para ele, fala assim, nós somos a esperança do mundo. E precisamos viver assim, irmão. Nós temos dentro de nós essa preciosa palavra, nós temos dentro de nós Jesus Cristo, nós temos dentro de nós essa esperança que traz salvação. Então você, meu querido, você é a esperança do mundo. Sensacional, extraordinário. Abre aqui para mim, pastorzão. Obrigado. Você é a esperança do mundo. E... Obrigadão, queridão. É meio difícil de abrir, né? Obrigado. Olha, dá uma salva de palmas para esse pastorzão maravilhoso, né? Eu não conhecia, irmão, mas agora eu vou voltar para Campo Grande com um amigão. Esse é o cara. Queridos, e nessa manhã nós queremos falar sobre marcas de uma igreja saudável. Se você está anotando o sermão aí, fazendo anotação, nós queremos falar sobre a vontade de Deus, o sonho de Deus. Deus tem um sonho que a sua igreja seja uma igreja saudável. Deus tem um sonho que a sua igreja seja saudável, cresça e se multiplique. Entenda isso. É um acróstico que nós usamos lá na primeira igreja de Campo Grande, o acróstico SCM. Sou crente mesmo. Mas a gente utiliza isso que Deus deseja que sua igreja seja saudável, cresça e multiplique. Nós usamos isso para as células também, para os PGMs, que cada célula, cada PGM seja saudável, cresça e multiplique. Você pode repetir comigo? Sejamos saudáveis, cresçamos e multipliquemos. Então, meu irmão, uma célula, ela deve ser saudável, deve crescer e multiplicar. A mesma forma, uma supervisão deve ser saudável, crescer e multiplicar. Uma coordenação, uma área, uma rede saudável, ela cresce e multiplica naturalmente. Aí, queridão, você pode aplicar isso também até lá na sua casa, viu? Você aí que está pensando em ter filho, tá, queridão? Você que é um casal saudável, isso é a vontade de Deus, você vai crescer e vai multiplicar também. É coisa maravilhosa. Essa é uma lei maravilhosa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. É talvez um dos textos bíblicos que eu mais gosto. E nós estamos aqui falando do CFI, desse momento da escola, da formatura, esse momento especial aqui na vida da igreja, através do CFI nessa manhã. E nós vamos aprender que, a gente brinca, tá, meu irmão? Isso aí é brincadeira. Que a igreja ali de Jerusalém foi a primeira igreja batista de Jerusalém. Uma brincadeira. Claro que não tinha nem placa. Mas nós vamos aprender com a primeira igreja lá de Jerusalém. Essa igreja é uma verdadeira escola para nós. Nós vamos aprender com essa igreja de Jerusalém, a igreja de Atos capítulo 2, marcas de uma igreja saudável. Vamos aprender com essa igreja de Jerusalém como é que eles viviam, e nós podemos extrair dessa igreja de Jerusalém, da primeira igreja batista ali de Jerusalém, esses princípios maravilhosos que nós temos que colocar na nossa vida. Então a primeira igreja de Jerusalém, meu irmão, foi e é e vai continuar sendo, meu irmão, uma verdadeira escola para nós nos dias de hoje. Aí você fala assim, o que você quer falar com esse negócio de escola? Escola, meu querido, porque nós vamos tirar também, nessa manhã, preste bem atenção, você que estava pensando em ir embora, depois de terminar esse culto, meu irmão, fica, porque o sermão é em duas partes. Na primeira parte, nessa manhã, nós vamos falar de três marcas dessa igreja, que é uma verdadeira escola para nós. E no outro, na outra parte do culto, meu irmão, nós vamos falar das outras três partes. São seis marcas que essa igreja, ela nos ensina a ser uma igreja maravilhosa. E a primeira, você pode fazer assim com a mão comigo, assim, ó. Levanta a mão comigo. Ó. Nesse primeiro momento, nós vamos falar das três marcas, certo? A palavra escola, ela é formada de E-S-C-O-L-A, ok? Beleza? Olha lá, o irmão já, ó, olha aí, uma salva de palmas para a produção. Olha aí, irmãos, ó, que é isso? Olha lá, nós vamos falar sobre a igreja de Jerusalém, uma verdadeira escola. Então nós vamos aprender marcas dessa igreja, que está no acróstico da palavra escola. Então você vê ali que o E é de ensino. Nós vamos ver ensino nessa igreja. Nós vamos ter o S de sinais. Nós vamos ter o C de comunhão, o O de oração, o L de louvor e o A de alegria. E nós sabemos que essa escola é nota A, é nota 10. E você vai ver, meu querido, que essa escola, ela tem uma classificação que serve para nós hoje. Mesmo não sendo uma igreja perfeita, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Por onde você andar, sempre cada igreja tem as suas falhas. Mas mesmo tendo as suas falhas, as suas limitações, a igreja de Jerusalém era uma escola nota A. Então, querido, guarde esse acróstico. Você vai levar esse acróstico para o resto da sua vida. Você quer viver uma igreja saudável? Você quer viver um PGM saudável, uma célula saudável, meu querido? Coloque, introduza, busque de Deus esses valores, esses princípios, essas marcas que nós aprendemos na escola de Jerusalém. A primeira marca, meu querido, é o E do ensino. Se você está com sua Bíblia aberta, abra lá em Atos capítulo 2, versículo 42. E eles... Você achou aí, meu querido? Se você não achou, você pode ver aí no projetor. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Dedicavam também à comunhão, nós vamos falar disso, a partir do pão das orações. Mas nós queremos nos ater que a primeira virtude, a primeira marca dessa igreja, meu irmão, era uma igreja que se dedicava ao ensino. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na doutrina. Tá? Algumas versões falam de doutrina. Você pegando essa palavra no grego, quer dizer didaquê, que quer dizer praticamente, quer dizer ensino. O ensino, meu irmão, você falava assim, mas Wayne, que ensino era esse? Que ensino, que doutrina dos apóstolos? Basicamente, meu querido, se você ler em casa os versículos anteriores, Atos capítulo 2, do versículo 14 e 40, é a pregação de Pedro. Basicamente, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, meu irmão, era a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, nos versículos anteriores, era o norte desse ensino. E depois você pode ler em casa. Esse ensino era um ensino poderoso. A doutrina dos apóstolos era uma doutrina poderosa. Por quê? Porque ela era cristocêntrica. Jesus é o centro. O ensino de Pedro, meu querido, o ensino dos apóstolos, era pautado na vida de Jesus. O ensino, meu querido, ele apontava para Jesus. O ensino, meu querido, ele falava da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. E que esse Jesus voltaria um dia para buscar a sua igreja. Então, meu irmão, aquele ensino dos apóstolos, querido, ele era poderoso, porque ele tinha como marca principal Jesus Cristo. Então, tudo que nós ensinamos na igreja, tudo que nós ensinamos nas células, nós podemos ensinar várias coisas, nós podemos ensinar vários assuntos, meu querido, mas tudo tem que apontar para Jesus. Ele é o centro da igreja. Esse é o ensino poderoso daquela igreja que vivia pautada em Jesus Cristo. E a palavra, o ensino de Pedro, a doutrina dos apóstolos, ela era muito forte no arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa era uma igreja que valorizava o ensino. E esse ensino dos apóstolos, meu querido, você pode ver isso em muitos comentários bíblicos, que muitas vezes, né, eu admiro demais aquelas, por exemplo, o pastor Marcos. Você vê claramente que o dom predominante dele é ensino. Ele é um mestre, mas da mesma forma que ele é um mestre, ele tem um coração, meu irmão, ele é piedoso. Muitas vezes nós temos pessoas, meu irmão, que conhecem muito da Bíblia, mas não são piedosas. E aquela doutrina dos apóstolos, presta atenção no que eu vou dizer isso para você. O ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos era conteúdo e prática. Era conteúdo e prática, havia uma coerência. Eles viviam, eles ensinavam, eles pregavam aquilo que eles viviam. Isso é um ensino poderoso. Isso que faz toda a diferença. Por isso, meu irmão, que eu acredito, eu sou apaixonado pelo ensino também que acontece no relacionamento discipulador. Porque no relacionamento discipulador, se você está discipulando seu filho, não adianta você querer ensinar uma coisa e você viver outra. Você ensinar para o seu filho, olha, nós não podemos mentir. Olha, a palavra de Deus diz que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que falar a verdade. Aí quando toca o telefone, você não quer atender uma pessoa, teu filho atende. Eu quero falar com seu pai. Pai, olha, fulano quer falar com o senhor. Ah, quem é que quer falar comigo? Diz que eu não estou. Irmão, você fechou a Bíblia, jogou a Bíblia no chão, rasgou a Bíblia quando você faz isso. Então, um ensino poderoso daqueles apóstolos, porque era um ensino coerente. Eles ensinavam e viviam aquilo que eles ensinavam. E isso tem que pautar o nosso ensino. Um ensino coerente. Irmão, olha, me desculpe a sinceridade, mas eu fico, irmãos, eu fico assim, muito triste. Eu amo a igreja nas casas, eu amo a igreja que se reúne nos lares, porque eu acredito que a igreja também é o poder de Deus nas casas. Mas eu fico muito triste, pastor Silvado, quando um pastor fala assim, não, nós vamos acabar com a nossa escola, a Escola Bíblica Dominical, CFI, Escola do Discípulo, porque agora nós já temos a... Irmão, santa ignorância. Uma coisa não conflita com a outra. Líder de célula, eu sei que a sua célula, o seu PGM, ele não é um grupo de estudo bíblico, mas tem ensino lá também. O relacionamento discipulador não é só ensino, mas precisa ter ensino. Querido, glorifique o nome do Senhor para o seu centro de formação integral. Querido, venha para o centro de formação integral. Oh, irmão, eu vou no Nordeste, nas cidades mais carentes do Nordeste, quando a gente vai nos Multiplix, o livro do pastor Marcos aqui, Escola Bíblica Discipuladora, os caras pegam aquilo ali e falam assim, meu Deus, isso é meu sonho, eu não tenho isso, como é que eu monto isso, me ensina. E vocês têm aqui algo que muita gente no Brasil gostaria. Nós fazemos parte do grupo da Igreja Multiplicadora, e um pastor lá do Nordeste, os pastores aqui postaram aqui o Lidera, e um pastor amigo meu lá de Natal, ele falou assim, eu posso ir aí o ano que vem? Eu posso estar aí com vocês o ano que vem? O pastor Wellington falou assim, claro, pode vir, você vai ser muito bem-vindo. E vocês têm aqui, na casa de vocês, na igreja de vocês, uma escola que é referência no Brasil. O Centro de Formação Integral da Igreja Batista Bacacheri é o modelo, meu irmão, para as igrejas batistas que estão andando na visão da Igreja Multiplicadora. Querido, aproveite, vá para a escola. Querido, isso é um grande presente que você recebe da parte da sua liderança dessa igreja. Querido, é algo extraordinário. Uma igreja saudável, meu querido, ela dedica-se ao ensino. O o ensino, meu querido, ela é uma marca inegociável numa igreja saudável. Você pode pegar uma igreja saudável, você vai fazer pesquisa, você vai encontrar que ela valoriza o ensino. O mesmo princípio, você que é líder de célula, líder de PGM, acontece na sua célula. As células saudáveis, os irmãos, a liderança sabe disso, que ali não é só ensino bíblico, tem muitas outras facetas na reunião de um PGM, na reunião de uma célula. Mas o ensino, meu irmão, ele tem papel muito importante na célula. Por isso, meu querido, eu quero fazer um apelo para você da Igreja Batista Bacaxeri. Que esse ano de 2017, meu querido, seja um ano que você vai investir no ensino. Compre livros bons, venha para o CFI, meu querido, e dedique-se, você, sua esposa, sua família, seja um ano, meu irmão, que você fala assim: Senhor, eu quero aumentar o meu conhecimento da palavra de Deus. E da mesma forma que você, meu querido, vai aumentar esse conhecimento da palavra de Deus, fala: Espírito Santo, me capacita a viver a tua palavra. Então, uma igreja saudável é uma igreja que dedica-se ao ensino. Esse foi o primeiro acróstico da palavra escola, quer dizer E de escola. Então E é referente ao ensino. A segunda marca de uma igreja saudável, meu querido, nós encontramos lá no versículo 43, que é o S. Então você pega o acróstico da palavra escola, primeiro vem o E, o segundo é o S de sinais. Você pode repetir comigo, fala assim: S, sinais. Não é sinal de trânsito, não é semáforo não, meu queridão. Olha, acompanhe comigo o versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Por que eu dei essa parada aqui? Depois eu vou explicar. Vou lendo de novo. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Querido, muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu não vou para uma igreja batista, porque a igreja batista não acontece milagre, não acontece... Tu não conhece a igreja batista, irmão. Você não sabe, querido, que o mesmo Espírito que age aqui na igreja batista, meu irmão, age lá na igreja, chama pentecostal, ou outras igrejas, ou neopentecostal, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que faz milagres aqui, faz milagres lá. É o mesmo. E uma igreja saudável, presta atenção nisso, naturalmente ela experimentará milagres. Eu poderia chamar aqui centenas de pessoas para vir dar testemunho aqui de milagres que Deus já fez na sua vida, na sua família, na sua casa. Então, meu irmão, nós estamos recheados de sinais, mas talvez muitas vezes nós não fazemos a propaganda, o testemunho público. Mas os milagres, o Espírito Santo está realizando milagres, meu irmão, de maneira extraordinária a cada dia. Uma igreja saudável, naturalmente, ela experimenta sinais. Ô querido, projeta lá o texto para nós novamente de Atos 2:43. Presta atenção no texto, olha. Todos estavam cheios de temor. E aí o texto continua: e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Observe no texto, meu querido. Observe que antes da palavra maravilhas e sinais, você tem algo fundamental. Todos estavam cheios de temor. Temor vem antes de sinais. Opa! Querido, consagração de vida vem antes de milagres. Quando uma igreja vive consagrada ao Senhor, quando uma igreja vive no temor do Senhor, na obediência do Senhor, ela prepara o ambiente dos milagres. E muitas pessoas, meu querido, eles querem viver milagres, mas eles não querem viver uma vida consagrada. E aí, muitas vezes, Deus não faz milagre na vida dele e fala: ah, não, eu não quero mais, eu não quero mais ser daquela igreja. Aquela igreja ali não tem sinais e maravilhas, não tem milagre, não tem acontecido nada na minha vida. Ô, bonitão, mas vem cá, bonitão do Murumbi. Mas você, como é que está a tua vida? Sua vida é consagrada ao Senhor? Sua vida é uma vida que está rendida ao Senhor? Não, veja bem. Eu tenho os meus problemas, todo mundo não é perfeito. Não estou falando disso. Mas você está buscando uma consagração de vida. Irmão, olha aqui para mim, presta atenção. O nosso Deus é especialista em milagres. O nosso Deus, meu querido, ele faz milagres aonde ele quer, do jeito que ele quer. Mas o ambiente que prepara a rua, a avenida que prepara os milagres é uma vida consagrada, é uma igreja com temor. Uma igreja que vive o temor, naturalmente, meu querido, ela vai viver milagres. E nós temos visto muitos milagres, meu querido, sabe aonde que é? Lá nos PGMs, lá nas células. E Deus faz milagres, muitas vezes nas células, é para alcançar o incrédulo. Eu vejo assim, quando eu estudo, eu navego e vejo os milagres que Jesus fez ali nos evangelhos, eu percebo que logo no final do milagre, tinha alguém que ia se render, ia ter um encontro com Jesus, um encontro de conversão. Então Deus faz milagres, meu irmão, muitas vezes para converter pessoas. E nós tínhamos uma célula na nossa igreja, onde chegou um japonês lá. A cidade de Campo Grande tem uma das maiores colônias japonesas do país. Muitos japoneses foram para Campo Grande, morar em Campo Grande. Então, é um desafio alcançar japoneses. A colônia japonesa é muito fechada, muito tradicional. Eles não são tão abertos ao evangelho. E nós começamos a orar, pedindo a Deus, nós queremos alcançar os japoneses dessa cidade. Uma grande colônia, nos dê oportunidades. E aí, um japonês, né, casado com uma brasileira, ele foi convidado através de relacionamento discipulador e foi para uma célula, começou a visitar uma célula. Mas ele chegava lá na célula, ficava de braço cruzado, ia ali porque a esposa ficava insistindo. E aquilo ali foi passando algumas semanas e ele, a palavra vinha, batia, ele entrava do jeito que chegava e ia embora. E essa família tem um filho, um menininho, uma criança. E numa das reuniões das nossas células, a facilitação do estudo daquela semana é que Deus é especialista em milagres. E aí no final da reunião nós orientávamos cada líder para chamar a célula, os membros da célula, para orar por milagres, para crer que Deus ia operar milagres no nosso meio. E aí foi perguntado para cada um, a pergunta era, qual milagre que você precisa? E aí aquela mãe, né, ela virou lá na reunião e falou assim, olha, eu não sei mais o que eu faço com o nosso filho. Ele tem intolerância à lactose. Na escola é uma luta, porque todas as crianças se alimentam lá do leite e nosso filho não pode fazer isso. E é uma luta, em casa é desesperador. E eu gostaria muito que meu filho fosse curado da lactose. Porque algumas vezes que ele, sem a gente perceber, e ele ingeriu algum derivado do leite, nós tivemos que sair desesperadamente para o hospital. Que é muito rápido, ele já começa a ter uma alergia e começa a trancar e ele não começa a respirar direito. Então esse é o milagre que eu preciso. E aí o líder daquela célula falou assim, nós vamos orar. Cadê a criança? Estava lá, e as crianças estavam lá na outra sala, aí trouxeram as crianças, aí vieram todas as crianças juntas, vemos as crianças, tal, tal. E aí as crianças, vamos orar. Aí ó, faz mãozinha assim, criança, vamos orar. Você sabe como é que funciona isso na célula? Aí vamos orar pelo menininho. E aí colocamos o menininho lá no meio, né? E o líder fez uma oração muito simples. Senhor, nós cremos na tua palavra que tu és um Deus de cura. Tu és um Deus que pode fazer coisas sobrenaturais. Está aqui essa criança, amada dos seus pais, a sua mãe está desesperada. E essa criança tem essa intolerância à lactose, eles não sabem mais o que fazem. Senhor, em nome de Jesus, assim a oração, irmão. Em nome de Jesus, cura. Cura esse menino. Terminou a oração, foram para casa, orar para os outros pedidos. Aí essa família foi para casa. E aí eles estavam já no quarto para dormir. De repente, a mãe escuta um barulho na geladeira. Ela gritou, chamou o nome da criança. Filho, o que você está fazendo aí? Irmão. E aí ela saiu desesperada para ir lá na geladeira, porque lá na geladeira tinha alguns derivados do leite, assim, escondido, mas ele, espertão, descobriu. Tinha lá um iogurte escondidinho, meu irmão, e o menino... Ela falou, meu filho, não faz isso com a mamãe, não faz isso com a mamãe, você sabe que você não pode tomar leite. O menino parou e falou assim, mamãe, nós não oramos lá na cela que eu ia ser curado. Eu estou curado. E a mãe desesperada. Bem, vem cá, pega a chave do carro, o documento, eu sou para o hospital, agora, imediato. Aí quando o pai chegou na sala, o japonês, o menino falou assim, ei pai, eu estou curado. Eu recebi oração lá, nós aprendemos na salinha que o nosso Deus, né, no, na salinha que fala das crianças ali na cela, nós aprendemos que Deus faz milagres, e eu estou curado. Aquele japonês, né, que ele tentou explicar para o filho, né, aquele jeitão dele. Ele falou, não vou. Aí a mãe falou assim, vamos esperar então 3 minutos. Aí passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o japonês sentou lá na sala. Ela falou assim, então vamos esperar mais 5 minutos. E aí esperou mais 5 minutos. E aí, meu irmão, o menino viu que não está nada, entrou na geladeira e começou a devorar o bolo lá, que tinha derivado de leite, começou a comer, e aí passou 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando o japonês, meu irmão, viu que o filho dele tinha se curado, ele foi lá na sala dele, se ajoelhou e falou assim, agora eu acredito que é um Deus poderoso que curou meu filho, um Deus tremendo, eu quero esse Jesus na minha vida. Irmão, uma igreja saudável, ela vive sinais. Igreja Batista, irmão, saudável, vive sinais. E a gente não fica fazendo propaganda, meu irmão, disso. A gente tem que glorificar o nome do Senhor. Os demais daquela célula, meu irmão, na outra semana contou o testemunho. E o japonês falou, olha, eu vim aqui entregar minha vida para Jesus. E aí, querido, aquilo foi um quebrantamento. Algo extraordinário. Um outro testemunho, meu irmão, que eu vi. Deixa claro para você que não é a mão do homem. Um irmãozinho lá da igreja falou assim, William, eu preciso que você vai fazer uma visita comigo. Eu falei, meu irmão, não dá para você ir lá, chama um outro. Não, eu preciso. Aquela irmã está insistindo em fazer uma visita lá na casa dela. Eu preciso orar, lá está cheio de problema. Aí, irmão, sabe como que é a nossa agenda, corrida. Falei, não, mas tá bom, vamos lá visitar. Chegamos lá para visitar, marcamos com a irmã, tipo assim, 7 horas da noite. Chegamos lá, batemos palma, não cansando, bater palma. Falei, ô Edmar, vamos embora, não tem ninguém aqui. Aí quando a gente falou que ia embora, abriu uma porta lá, alguém colocou a cabeça para fora assim, quem é, assim, não falou nada, só olhou assim, aí surgiu uma criança, foi lá na frente. Aí a criança falou assim, pois não. Uma criança, um pré-adolescente. É, nós vemos aqui que você é filha da fulana? Sou, minha mãe. E ela está em casa? Não, está trabalhando, não veio ainda. Ah, não veio ainda? Então ela pediu para a gente fazer uma visita. Ela falou, não, minha mãe falou assim, se você chegasse primeiro, podia entrar. Eu falei, ai, meu Deus. Sentou na sala. Assim, irmão, muito estranho. Ele chegou a mim, cumprimentou assim, deu a mão para o outro, não falou nada. Só fez assim com o gesto. Aí, sentamos. Né, no sofazinho lá, altamente constrangedor. Ele olhou para nós olhamos para ele, e eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui, meu Deus? Tem tanta coisa para fazer. Aí eu falei, Edmar, já que a gente está aqui mesmo, eu não sei se esse homem é crente, ele não fala nada com a gente, ele só faz os gestos, vamos contar nossa experiência de conversão para ele, conta a sua história. Aí o Edmar contou o testemunho dele. Aí depois ele fez assim, eu falei, puxa, esse é difícil, hein? Aí eu falei, agora eu vou contar meu testemunho, aí contei, enrolo, e nada da irmã chegar, aí eu contando testemunho, nada da irmã chegar, aí eu falei assim, meu senhor, vou fazer uma perguntinha assim, não leva mal não, o senhor não quer entregar a sua vida para Jesus diante desses testemunhos? Aí ele falou assim, eu quero. O senhor pode fazer uma oração com a gente vai orar, o senhor responde, tal. Eu falei, então tá bom. Como é que... E aí eu falei, aquela oração básica, senhor, eu confesso os meus pecados, entrego minha vida para Jesus, quero meu nome no livro da vida. Aquela oração, irmão, né, de 2 minutinhos. Amém, agora o senhor entregou a sua vida para Jesus. Ele, amém, entreguei a vida para Jesus. Aí terminou a oração, chegou a irmã, a mãe das crianças, que aí descobrimos que era filha dele. Entrou na casa, irmão, perdoe, eu estava atrasado lá no meu trabalho, tal. Então, que bom que vocês vieram orar, tal. Então, aí eu virei para ela. Assim, nós chegamos aqui 7 horas, tal, não tinha o que fazer. A gente foi testemunhar para o seu pai, falamos de Jesus para ele, ele aceitou Jesus. Ela falou, o quê? Meu pai aceitou Jesus? Meu pai é surdo! Irmão,
Deus abriu o ouvido surdo. O surdo ouviu e ainda falou em português que eu ouvi algumas palavras ele entregando a vida dele para Jesus. Nós não oramos, não jejuamos por isso, mas Deus queria salvar aquela vida. Deus amava aquele senhor. Alguns meses depois, o Senhor o recolheu, salvo, para o Senhor Jesus. Irmão, nós não fizemos nada. Foi obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer isso conosco. Por isso que uma igreja saudável, ela vive sinais. Sinais, meu irmão, Deus quer operar sinais à necessidade do povo. Deus, meu irmão, quer realizar sinais no meio dos casamentos. Há muitos casamentos aqui em Curitiba, na região metropolitana, irmãos, que precisam de muitos milagres. Há muitos filhos aqui, há muitas famílias que precisam restauradas. Pessoas, meu irmão, que estão no fundo do poço. Pessoas que estão nos hospitais. Pessoas que estão lá nos velórios. Pessoas que estão andando aí pela rua hoje, caminhando sem direção, que precisam de milagres. E o maior milagre é ele conhecer Jesus. Esse é o milagre maior. Mas Deus usa outros milagres para alcançar essas pessoas. E a terceira e última marca que nós vamos ver nessa igreja, que é uma verdadeira escola para nós, é o ser de comunhão. Versículo 42, o 44 e o 45. 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Posso ouvir um amém? Amém? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Essa igreja é uma verdadeira escola para nós na área da comunhão. Muitas vezes quando a gente fala em comunhão no nosso meio, a gente fala assim, não, é o momento que termina ali a cela e a gente vai comer alguma coisa, momento de comunhão. Também é isso, irmão, é um momento de comunhão, é maravilhoso a gente comer alguma coisa junto, partir o pão junto, meu irmão, mas a comunhão bíblica é algo mais profundo. A verdadeira comunhão, meu irmão, nós podemos encontrar lá em Hebreus capítulo 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. A comunhão verdadeira, a comunhão da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, meu irmão, era um amor muito profundo pelas um pelo outro. Era um amor que estimulava as pessoas às boas obras. Era um amor, meu querido, que as pessoas não conseguiam ficar longe uma das outras, que todo dia eles estavam juntos. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado. Lá na igreja primitiva, o irmãozinho olhava assim, olha para o seu irmão que está do seu lado. E falou assim, ah, eu estou com saudade de você, vamos nos encontrar hoje de novo. Mas você me viu ontem, mas eu já estou com saudade de você, eu não consigo. Essa igreja que todo dia estavam juntos, todo dia viviam essa comunhão. Irmão, e uma igreja que quer viver comunhão, eu falei um pouquinho ontem sobre isso para quem veio e ouviu, passa pelo perdão. Uma igreja saudável perdoa, libera perdão. Aí tem pessoa que fala assim, não perdoo você não, viu? Estou magoado com você. Uma igreja de meninos, uma igreja melindrosa, uma igreja madura, uma igreja saudável, fala assim, irmão, eu fiquei chateado com você, mas eu te perdoo, porque eu te amo e a palavra de Deus diz isso, e eu decido perdoar com você, e a partir de agora, irmão, eu vou amar você mais ainda. Isso é uma igreja saudável. Mas a igreja do beicinho, né? Pastor não falou comigo hoje, né? Passou por mim, cumprimentou a irmã, irmã, mas não cumprimentou. Irmão, vamos perdoar. Vamos zerar nessa manhã as nossas mágoas e ressentimentos. Vamos buscar essa graça de Deus para zerar aquilo que ficou. Que nessa manhã seja uma manhã muito especial, talvez você sair lá do seu lugar e pedir perdão para aquela pessoa que você está lá magoado. Talvez pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para o seu filho, pedir perdão para o seu líder, para o seu supervisor, seu pastor de área, seu pastor de rede. Uma igreja saudável, ela vive o perdão. A comunhão verdadeira, ela passa pelo perdão. Ela passa por estarmos juntos. Ela passa por esse amor prático. esse amor prático, que tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e repartiam. Irmão, não estou falando para você, querido, para você sair vendendo a sua casa, vendendo o seu carro e trazer aqui. Não, era uma outra cultura, mas o princípio nós precisamos extrair. Não querendo fazer teologia, não. A partir de agora a igreja está pedindo para a gente vender. Não, não estou falando para você fazer isso. Nós estamos falando, meu irmão, que nós precisamos identificar aqueles, meu irmão, que estão passando fome. Aqueles, meu irmão, que estão passando algum tipo de necessidade. E, querido, nas nossas igrejas hoje, nós contamos nos dedos aqueles que têm problema financeiro. No sentido assim, está passando fome, ele não está muito equilibrado, mas ele está ali, ele está sobrevivendo. Mas, irmão, a gente perde de contar aqueles que estão precisando desabafar, de abrir o coração, de você chegar perto e dar um abraço. Jesus disse, a maior felicidade é em dar do que receber. Se você colocar uma placa aqui na frente da igreja, venha para receber a multidões de bênçãos. Irmão, vai ter uma fila daqui até ali em Colombo. Mas se você colocar uma placa aqui, venha para o culto onde você vai ofertar e dar seus bens, meu irmão, se vier uns 4, 5 aí, vai ser pouco. Porque o povo hoje está querendo só receber, receber, mas Jesus está dizendo para nós que a melhor coisa que tem é dar. Quando você dá, meu irmão, você entesoura no céu. Eu quero terminar contando um testemunho que nós vivemos lá numa das nossas células. Chegou uma família que tinha duas filhas gêmeas com uma doença genética, do ponto de vista da medicina, incurável. E quando elas entravam em crise, tinha que levar elas para o hospital em meia hora para elas tomarem morfina. E aí esse povo chegou na igreja e nós começamos a notar que algumas vezes eles faltavam na reunião, uma vez, duas vezes. Aí o líder falou assim, vou lá na casa deles, vou ver o que está acontecendo. Chegando lá, ele conheceu a história, ficou comovido, pediu perdão. E aquela família só tinha uma moto. Então, ele, para ir na célula, ele levava a uma filha, voltava em casa. Levava a outra filha, voltava em casa. Pegava a esposa. E, ele, para ir para a célula, ele demorava, em média, 1 hora e meia para fazer os trajetos. Um ou outro. E aí, a célula descobriu. E aí, o líder perguntou, mas por que você não foi semana passada? Aí, ele contou a história que as filhas tinham aquela doença. E na semana anterior, ele passou por o maior drama da vida dele. Porque quando elas entravam em crise, ela tinha meia hora para chegar na Santa Casa, onde a equipe lá já sabia do problema das meninas e elas eram medicadas imediatamente. Já tinham um acesso especial no hospital. E aí, naquela semana, as duas entraram em crise simultaneamente. E eles tinham uma moto. Mamãe, você que é mãe, se coloca no lugar dessa mãe. Qual filha leva para o hospital? Qual filha vive e qual outra morre? Senhor Silvado, isso quebrou nosso coração. Arrebentou nosso coração quando a gente ficou sabendo disso. Precisamos fazer alguma coisa. A célula decidiu comprar um carro para aquela família. Pessoas que iam sair de férias, falou assim, não, não vou sair de férias. As minhas férias são aqui. A outra, se eu ia comer pizza nos próximos meses, não vou comer pizza. Está aqui. Célula, irmão, 10, 12, 14 pessoas. Né? Não eram 14 empresários multimilionários, não. Pessoas como nós, eu e você, assim, bem limitado, que se tirar um valor, vai, você vai ter que deixar uma outra coisa. Fizeram um livro de ouro, todos eles compraram, juntaram. Compraram um fusquinha. O dinheiro que eles conseguiram. Me chamaram para ele no dia lá da entrega do carro. Colocaram um lacinho em cima do fusquinha. Fusquinha arrumadinho, mano. Não é aquele fusquinha meia boca, não. Que carrinho que você fala assim, que se colecionador olhasse assim, vou comprar esse carro para coleção. Compramos um fusquinha lá para o irmão. Chegou na hora de entregar esse carro. Eles não sabiam, mas foi surpresa. Terminou a reunião. O líder da célula levou toda a célula para o garagem e aí pegou a chave do carro, chamou o casal e falou assim, olha, a célula está dando esse carro para vocês. Eles começaram a chorar. As duas gêmeas abriram a porta do carro, entraram lá no banco traseiro e ficaram pulando. Eu falei, meu Deus do céu, não façam isso. E ficaram pulando lá naquele carro, pulando naquele, no banco traseiro. Eu falei, vai quebrar o banco do carro. Mas elas pulavam. Eu falei, meu Deus, que alegria! Que alegria que eles estão ganhando. Ficaram tão felizes que ganhou o carro. Aí eu entrei lá no banco traseiro, falei também, fulana, ela me chamando sempre de tio. Tio, e aí tio, você tá, eu falei para ela, você tá feliz? Eu falei, tô muito feliz. Você tá feliz porque você ganhou um carro? Ela falou assim, não tô feliz porque eu ganhei um carro. Eu tô feliz. Porque se eu e minha irmãzinha, nós entrarmos em crise novamente, nós vamos juntos pro hospital. Isso é igreja. Isso é igreja saudável, meu irmão. Isso é igreja que se importa. Feche teus olhos. Pastor André, vem cá ministrar.
Baixa sua cabeça, feche seus olhos, queridos. Como é que está o teu coração hoje pela manhã? Ao olharmos a realidade de uma igreja saudável, você tem vivido o ensino dos apóstolos. Você tem tido essa vida coerente que foi tão apresentada aqui. Onde aquilo que você prega é aquilo que você vive. Você tem buscado esse temor, essa entrega ao Senhor. Não sinais e prodígios por sinais e prodígios, mas como uma consequência do mover de Deus na tua vida. Como é que você tem vivido? A comunhão, a unidade, esse amor que nos leva a dar passos que nunca pensamos em dar. Eu queria que nesse momento você avaliasse o seu coração. O nosso Deus e você mesmo, você conhece, sabe o que precisa mudar, sabe o que precisa ser transformado, sabe aquilo que precisa ser consagrado ao Senhor. Eu queria que nós pudéssemos orar agora. Eu gostaria que você pudesse, hoje pela manhã, tomar uma decisão. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está o teu PGM. Talvez você precise chegar diante do Senhor hoje e dizer, Deus, eu preciso em primeiro lugar de uma vida coerente. Eu preciso desse relacionamento com o Senhor que me faz ser coerente. Eu preciso, Senhor, dessa vida de temor, de consagração que me leva a experimentar essas maravilhas. Preciso amar na minha casa em primeiro lugar. Talvez a tua família esteja passando por uma quebra. Talvez a luta entre você e o seu cônjuge, talvez com um filho, você filho, talvez com os pais, um irmão, talvez aqui na igreja, no teu PGM, na tua célula, você não consegue olhar para alguém. Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu queria fazer um desafio a você. Igreja se reúne na presença do Deus vivo. Eu queria que hoje pela manhã houvesse uma entrega a este Deus vivo, de tudo aquilo que está te incomodando nesta manhã, de tudo aquilo que está pesando no teu coração, de tudo aquilo que você viu e você hoje entendeu que precisa mudar na tua vida. Porque nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas queridos, conforme o seu poder que opera em nós. Deixa o poder de Deus operar na tua vida hoje pela manhã. Tem algo no teu coração que precisa ser entregue? Você precisa dessa unidade da igreja agora? Gostaria de fazer um desafio a você. Assentado como estamos, cabeças baixas, olhos fechados, você orando. Deus falou ao teu coração. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. você dissesse assim: pastor, ora por mim. Líder, ora por mim. Eu quero me quebrantar, eu quero me entregar, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor, eu quero poder amar o meu irmão, talvez é amar o meu cônjuge. Tanta dificuldade eu estou tendo. Nós não temos lidera por lidera, nós temos lidera porque queremos que a nossa igreja seja como Cristo é. Deus falou ao teu coração? Você está disposto a fazer um pacto com o Senhor hoje pela manhã? Nessas três marcas da igreja saudável, você tem algo a confessar, a entregar, a pedir, a colocar diante de Deus? Queria fazer um desafio a você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar contigo. Como igreja queremos orar por você. Como igreja queremos nesse momento consagrar a tua vida e essa situação. Pode vir, minha irmã. Sai do seu lugar, peça licença à pessoa que está do seu lado, vem aqui. Líder de célula, você sabe de alguém na sua célula que hoje está precisando de um momento assim? Pega ele pela mão, pega ela pela mão e traz aqui. Nós somos uma igreja que queremos ver os sinais e prodígios do Senhor, assim como também somos uma igreja que queremos que esse sinal e esse prodígio sejam uma consequência de consagração de vida. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, meu irmão, minha irmã. Homens e mulheres de Deus, o Senhor está falando ao teu coração. Líder, tem alguém aqui que é da sua célula? Saia, por favor, e vem aqui se encontrar com ele ou com ela. Senão eu vou pedir ajuda aos nossos pastores. Por favor, vir aqui à frente para a gente orar. Aleluia, é isso aí, queridos. Somos igreja. Isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. Aleluia. O Senhor está falando ao teu coração. Ensino, milagres, prodígios, comunhão, quebrantamento. Aleluia. Se você é líder e tem alguém da tua célula aqui, por favor, vem aqui à frente. Coordenadores, supervisores, pergunte a essa pessoa o que é que ela está passando, para você orar especificamente pelo que ele está hoje vivenciando. Qual é a entrega, qual é a situação. Aleluia. Nós vamos começar a cantar. Nós vamos começar a louvar o Senhor de uma forma muito suave. E se Deus está falando no teu coração, queremos ter um tempo de cura, de milagres na nossa igreja agora pela manhã. Você pode se colocar de pé, meu querido. Pode ficar de pé, por favor. Adore ao Senhor. Enquanto cantamos, se Deus está falando ao teu coração, não resista ao mover do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Talvez trazendo alguém que você sabe que precisa disso agora. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Conforme o seu poder que opera em nós. Deixa o poder do Senhor mover na sua vida hoje pela manhã. Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Pregando o evangelho, ensinando e curando.
Talvez a tua célula precise de um mover do Senhor. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Aleluia, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés.
proclamando o reino de Deus através da ministração na vida do nosso próximo. Eu queria que você, como igreja, pudesse agora, talvez com a pessoa que está do lado, talvez com a pessoa que está à frente, ou um grupinho, ou talvez alguém que você sabe que precisa de uma oração e que não veio aqui à frente, eu queria que esse primeiro momento nós pudéssemos encerrar orando. Temos várias pessoas aqui na frente, mas eu queria que tivéssemos um momento de oração, nós como igreja. Deixa que alguém ministre na tua vida, ora por alguém, talvez tenha um visitante do seu lado, ora pela vida dele ou dela. Aí onde você está, coloca a mão no ombro de uma pessoa. Não tem problema se você orar ou era orar, deixa o Senhor ministrar nesse momento. Nós vamos encerrar essa porção da nossa manhã orando. Aí onde você estiver, coloque a mão no ombro de alguém, ore. Se não tem ninguém perto de você, feche os seus olhos, interceda, ministre. Essa é a igreja do Senhor. Aleluia. Quem estiver aqui na frente, ore de novo. Deixa o Senhor ministrar através da tua vida. Aleluia. Deus, nós queremos nesta manhã louvar e engrandecer o teu santo nome, porque só tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pai, a tua palavra nos ensina que devemos viver de acordo com aquilo que aprendemos. E Pai, a tua palavra hoje de manhã nos ensina que devemos nos dedicar à tua palavra, ao conhecimento dela, ao crescimento nela, a não só entendermos de uma forma, ó Deus, de conhecimento, acadêmica, mas Pai, que ela saia da nossa mente, desça para o nosso coração, e que, ó Deus, exista a prática, a vivência, a aplicação dos conhecimentos, que gera transformação de vida, porque esta é a igreja saudável. Pai, queremos, através da tua palavra e do ensino, nos consagramos ao Senhor para experimentarmos, ó Deus, o milagre maior, que é a transformação da vida de um homem, é a salvação dele. Mas nós sabemos que tu não paras por aí, Senhor. Tu és o Deus de graça, o Deus de poder, e tu operas, ó Deus, aquilo que nós nem pensamos. Tu vais, ó Deus, além. E Senhor, queremos ver, ó Deus, o sobrenatural do Senhor, a partir da mudança de vida em cada um de nós, operando milagres e curas sobre a vida da tua igreja. Ó Senhor, tu sabes e tens ouvido, Senhor, o clamor do teu povo, aqueles que vieram aqui à frente numa entrega, Senhor, num pacto, num compromisso assumido, num clamor levantado. Senhor, nos ajuda nesse momento onde abraçamos alguém, onde colocamos a mão no ombro de alguém, onde choramos com alguém, onde sorrimos e celebramos com alguém. Nos ajuda a sermos igreja, a sermos corpo, a estarmos unidos, a termos comunhão, aquela que vai além de um alimento juntos, mas vai ao ponto de trazermos cura emocional, física, material à vida do próximo. Pai, muito obrigado por essas marcas. E a minha oração é, Pai, que nós, como igreja, cada um de nós, possamos viver essas primeiras três marcas na nossa vida. Então, Pai, ajuda-nos. E que seja uma manhã maravilhosa. Oro por aqueles que estão aqui na frente. Pai, visita-os agora de uma forma preciosa. Traz unção, cura, libertação às suas vidas. E que esse compromisso assumido seja para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Podeis assentar, queridos. podeis assentar, querido.